Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Decorre em Kigali, a capital do Ruanda, a Assembleia da União Africana. A cimeira do chefe de Estado será entre 17 e 18 de julho. Entre os pontos em discussão constam os direitos humanos, democracia e a substituição da atual líder sul-africana com Suzana Dlamini Zuma. Nesta agenda africana, entrevistamos o analista político Delfim da Silva, que foi ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau. Para ele, o continente não está a avançar. Faz uma leitura pessimista.
É pessimista porque a África tem dificuldades em acompanhar os desafios econômicos, sobretudo da globalização. Isto tem a ver com a economia, em primeiro lugar, com a produção, com a produtividade. A África tem de produzir. A África que hoje as pessoas dizem com muito cinismo, a África do futuro, é como a querer dizer que a África do presente não existe, é só o futuro. Ninguém consegue calendarizar o futuro. Portanto, a África não pode continuar a ser o continente de produção e exportação de matérias-primas. Portanto, este é o primeiro desafio que nós aprendemos com Amílcar Cabral, que não chegou a ser presidente de nenhum Estado africano, nem da Guiné-Bissau, nem de Cabo Verde. Mas ele percebeu muito bem os desafios do pós-independência. Bom, portanto, a África tem esse problema, acompanhar a globalização do ponto de vista de produção, de produtividade, de conquistar cotas de mercado no comércio mundial, mas não comércio de matérias-primas, comércio de produtos com valor acrescentado. Significa com crescente incorporação tecnológica nos processos de produção. Deste ponto de vista, eu não sou nenhum otimista. Do ponto de vista político, bom, nós já sabemos, não? Há muitas crises na África. Há focos de tensão, não vale a pena enumerá-los. Isto é de conhecimento público. Não são apenas tensões entre Estados, mas pior ainda, tensões dentro dos Estados, vários Estados. Isto explica o quê? Anuncia o quê? Anuncia o fracasso da construção dos Estados africanos em muitos países. Portanto, nós não conseguimos, em vários países, construir um Estado. Significa que este é outro desafio político que temos pela frente, porque há eclosão de conflitos dentro dos Estados, há rivalidades, não só entre os Estados, como já disse, mas dentro de cada Estado, que é um problema muito sério, né? De modo que, talvez não seja muito oportuno, mas eu vou dizer que eu não estou do lado dos otimistas, infelizmente.
Será que a União Africana, na sua leitura, pode dar a volta a este cenário?
Eu talvez seja um bocadinho desagradável, entre aspas, mas eu não acredito. A África é um continente muito grande. Amílcar Cabral já dizia que há muitas Áfricas, no plural. E eu acho que a solução que se está a esboçar, que tem avançado, é a regionalização do continente africano. Temos SADC, temos CDAO deste lado, temos a África Central, temos a África do Norte, Maghreb. Se olharmos para tudo isto, vemos que a União Africana tem muitas dificuldades em produzir uma espécie de síntese. De modo que o que fica para nós gerirmos e potenciarmos é provavelmente a regionalização da África. Fazermos tudo o que conseguirmos fazer ao nível das regiões africanas. Eu estou na Guiné-Bissau, significa fazer o máximo que é para que a CDAO dê certo. Bom, quem está na África Austral, fazer o máximo para que a SADC dê certo. Quem está na África Central, fazer o máximo para que a estrutura regional respectiva dê certo. De modo que, bom, esta é a minha esperança, porque a ideia panafricanista, entre aspas, de Kwame Nkrumah, que depois chegou, entre aspas, ao seu cúmulo com o líder Gaddafi, de um governo continental, de forças armadas a nível continental. Quer dizer, este modelo que vem de trás, este modelo falhou completamente. Isto coloca a União Africana um grande desafio. De quê? De se repensar. Caso contrário, continua para os presidentes se encontrarem rotativamente, anualmente, cada ano, escolherem um líder, mas que de eficiência, de eficácia, tem sempre muito pouco. A NEPAD, nova parceria, avança. Avança significa dizer que vou fazer favor. NEPAD não avança como a gente queria que avançasse. E além das crises que eu já, digamos assim, aludi no princípio dessa nossa conversa. Não. O continente, repito, parece muito grande para a União Africana gerir.
Doutor Delfim, este retrocesso de África acontece numa altura em que temos mais pessoas formadas e formadas até em boas escolas. Na sua leitura, é reflexo de quê este cenário?
Tem toda a razão. No tempo da Amílcar Cabral, ele e os outros nossos líderes africanos tinham pressa em voltar para a África. Hoje, os grandes quadros africanos, não digo todos, para não ser injusto, têm pressa em sair da África, que é um sinal, além de muitas outras coisas, de muito cinismo. Como é que os gênios, entre aspas, gênios africanos, grandes quadros africanos, que apelam para o mundo investir em África, com toda a razão e com toda a legitimidade, mas, por outro lado, eles próprios procuram sair da África quanto mais rapidamente possível, melhor para eles. Portanto, a ideia que circulou muito de fuga de cérebros é um desastre, mas que o politicamente correto tem medo de abordar. Daí o cinismo. Os grandes quadros guineenses fogem. Querem estar no Banco Mundial, no Fundo Monetário, no PNUD, na Unicef, na OMS. Os grandes quadros africanos, não digo todos, há exceções extraordinárias, mas a África sofre, padece. Ao mesmo tempo que forma muitos quadros, há, na verdade, uma grande hemorragia de quadros. Quadros, eu digo, estratégicos. Não são quadros intermédios ou quadros para estar nas aldeias. Eu estou a dizer quadros estratégicos que estão lá fora e que falam de investimento em África quando eles mesmos representam o desinvestimento em África.
A União Africana diz que vai apresentar um passaporte regional, um passaporte continental, dizia. Este passaporte, segundo eles, tem o potencial de facilitar a circulação de pessoas e bens. No atual cenário, isso é realístico?
Não tem nada de realismo. Os africanos que passaram muito tempo e passam muito tempo a copiar o modelo da União Europeia deviam estudar o modelo da União Europeia, as vicissitudes, porque tem passado a União Europeia. A União Europeia tem um grupo de países credores e tem um grupo de países devedores, quase geograficamente separados por uma linha de esquadra e régua. Portanto, há a União Europeia dos devedores e há a União Europeia dos credores. Para falar da fase mais avançada que a União Europeia conseguiu, começando desde o Tratado de Roma, de 57. né, para vir até hoje, que é a zona União Monetária. Portanto, os africanos deviam estudar melhor, criticamente, o modelo que procuram copiar. Uma moeda ou um passaporte para o continente africano, para a circulação de pessoas, é de um realismo enlouquecedor. Estou a falar com franqueza. Portanto, não se trata da circulação de pessoas só, a circulação de capitais, quando uma boa parte do capital gerado em África é, entre aspas, reexportado. Portanto, é de um grande irrealismo. Eu lembro-me sempre da Amílcar Cabral, com o realismo dele, pedindo sempre às pessoas para terem os pés assentes na terra, né? Que eu tanto quero uma moeda africana, uma moeda de cereal, um passaporte, isto sem estudos convincentes de justificação. Portanto, eu, deste ponto de vista, estou a falar consigo com toda a franqueza. Eu acho que prefiro franqueza do que o politicamente correto, o cinismo. Eu acho que isto não tem nenhum sentido. Mas, de toda forma, os africanos gostam de sonhar. Pronto, e vão sonhando, né?
Há fortes críticas, e é recorrente, que a democracia em África é um grande problema. Líderes que não querem sair do poder, e isso acaba enfraquecendo toda, mesmo o apoio que a África deveria ter a nível internacional. Esta doença de manter no poder parece que vai permanecer, porque até mesmo aqueles que, o caso, por exemplo, do Ruanda, tentam também continuar no poder.
A democracia em África, perdoe-me que diga isto, sem querer dizer que a ditadura é melhor, a alternativa não é a ditadura. Eu não defendo, nunca defenderei a ditadura. A democracia em África, se fizermos um balanço tranquilo, sereno, crítico, como os intelectuais devem fazer, né? A democracia é quase uma maldição. É como a maldição das matérias-primas. A democracia permite, pela manipulação das populações, dos eleitores, pobres, sem condições, que votam porque se lhes dá um saco de arroz, que se lhes dá algumas coisas, porque são pobres. A pobreza é manipulada democraticamente, entre aspas. A democracia, salvo algumas poucas exceções, tal como a história da explosão da matéria-prima, a democracia tem sido uma maldição, porque permitiu que ditadores, pessoas não convertidas à democracia, conseguissem, porque são milionárias essas pessoas, manipular a democracia e conseguir o quê, meu caro amigo Miguel? A legitimidade. Portanto, hoje as pessoas que não deviam estar à frente, estão à frente, querem continuar a estar à frente dos Estados africanos, com a agravante de conseguirem facilmente obter a legitimação democrática, através de eleições livres, justas e democráticas, que os observadores internacionais do primeiro mundo invariavelmente põem e inscrevem nos seus relatórios.
Era a conversa com Delfim da Silva, analista político da Guiné-Bissau e o Estado da Democracia em África, numa altura em que a União Africana reúne em Kigali, no Ruanda, para analisar o pulsar do continente.